reforça abastecimento de água nas comunidades afetadas pelas crises hídricas. Ivan volta trazendo informações.
A crise hídrica na capital está instalada. O nível do rio Acre não ultrapassa 2,5 metros de profundidade. Chuvas, pouca previsão. São mais de 70 comunidades da zona rural que estão sendo atendidas pela prefeitura e a ação poderá perdurar até o mês de dezembro. Os trechos mais críticos são Transacriana, AC10, comunidades na região do Aeroporto Internacional de Rio Branco, região do Panorama e até a divisa de Porto Acre. O coordenador da Defesa Civil Municipal, Coronel Cláudio Falcão, detalha sobre a realidade neste exato momento e como que as comunidades estão sendo atendidas.
Nós vamos falar daqui da AC90, que é conhecida como a Transacriana. Nós temos também a estrada BR-364, direção ao aeroporto, que nós abastecemos desde a Custódio Freire até o município do Bujari, na divisa. Então, mostra-se também a questão do Panorama, a questão de Porto Acre. Então, praticamente em todo o quadrante que é fora do perímetro urbano, já se mostra sinais de crise hídrica.
Quais os desafios que precisam ser superados? A estratégia de superação depende muito de recursos e de uma ação, inclusive, da própria comunidade em não queimar, detalhou o coordenador da Defesa Civil, Coronel Cláudio Falcão.
Então, nós temos os desafios de crise hídrica, de queimadas, ondas de calor, ausência de chuva e ainda, pensando no mês de agosto e setembro, os temporais que podem acontecer.
O que mudou no planejamento desde então?
Bom, nós vamos aperfeiçoando o planejamento a cada ano. A cada final de operação, nós fazemos uma avaliação, um estudo de caso para ver o que precisa melhorar. E o que nós temos observado é que, ano a ano, aumenta a quantidade de pessoas que precisam ser atendidas, da mesma maneira que se agrava a situação hídrica com a ausência de chuva. E este ano, 2026, especialmente porque nós já estamos com a temperatura do Oceano Pacífico bastante elevada, trazendo as consequências aqui para o norte do país e também para o sul do país. No nosso caso, a ausência de chuva. E no caso do sul do país, muita chuva causando inundações.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Gente em debate segurança.
O Acre registrou uma queda nos casos de violência contra mulheres e encerrou o primeiro semestre sem feminicídios. Essa informação é de Thaís Caroline.
O Acre encerrou o primeiro semestre de 2026 sem registrar nenhum caso de feminicídio. O dado é da Polícia Civil e representa uma redução de 100% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 4 mulheres foram vítimas deste tipo de crime. Também teve queda nas tentativas de feminicídio. Entre janeiro e junho deste ano, foram registrados 21 casos contra 31 do primeiro semestre de 2025, uma redução de pouco mais de 32%. Somente no mês de junho, o número de tentativas também diminuiu. Foram 4 ocorrências, enquanto em maio havia sido registrada 6. Apesar dos resultados considerados importantes, a Polícia Civil destaca que o enfrentamento à violência contra a mulher deve permanecer como prioridade, reforçando a necessidade de fortalecer as ações de prevenção, proteção e denúncia para evitar novas tragédias. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Thaís Caroline, trazendo a informação. Agora nós vamos... Hã? Você viu? Aí a Thaís Caroline tá...
Minha repórter.
Opa! Talento aí só quem tem. Adolescente de 14 anos é apreendida com 1,7 quilo de maconha na BR-364. 17 anos? 14 anos? 14 anos. Infelizmente, né? Se você andar por caminhos tortuosos, vai ter que pagar o preço. E aí, essa adolescente foi pega aí com 1,7. Sabe o que que é 1,7? 1.700, né? 1.700. 1,7 kg, perdão. 1,7 kg de maconha. Ela andar com esse monte de maconha é muita maconha, mas é 1,7 kg, tá bom? Você vai conferir na reportagem de Ivan de Carvalho.
A jovem disse ter apenas 14 anos de idade. O primeiro destacamento de Manuel Urbano, vinculado ao 8º Batalhão de Polícia Militar. Segundo informações, aproximadamente 1,7 kg de maconha durante uma fiscalização realizada na BR-364 entre o município de Sena Madureira e Manuel Rubano, foi onde o táxi foi abordado. Segundo informações repassadas pela própria Polícia Militar, um menor de idade em um táxi quando foi abordado na barreira policial. Durante a revista, os militares encontraram a droga e uma quantia em espécie que estava em seu poder. De acordo com as investigações preliminares, o entorpecente teria como destino final traficantes que atuam no município de Manuel Urbano. A apreensão representa mais uma ação das forças de segurança no combate ao tráfico de droga na região do Vale do Purus, que utiliza as rodovias estaduais e federais para o transporte de entorpecente. Após a abordagem, o adolescente foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, acompanhada de material apreendido, onde foram realizados os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O caso será investigado para identificar quem recrutou a menor e quais pessoas estariam envolvidas no recebimento da droga. A utilização de entorpecente no transporte de drogas tem sido uma preocupação constante das autoridades, uma vez que a organização criminosa costuma se aproveitar das condições de inimputabilidade penal de menores de idade para tentar dificultar a atuação policial. A Polícia Civil deverá dar continuidade às investigações para apurar a origem do entorpecente e identificar os responsáveis pelo esquema criminoso. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, meu caro Ivan de Carvalho, trazendo as informações ao que dentro do Gente Debate. Olha, agora são 11:12, pois é, 1,7 kg, né, de maconha foi apreendido na BR-364, um adolescente de 14 anos. Lamentável. É lamentável, porque o adolescente poderia estar estudando, né? Cuidando de fazer outras coisas. É uma criança, 14 anos. Mas foi pego aí com essa droga e agora tem que responder. Eu acredito que a polícia deve chegar no responsável, porque essa droga não pertence a esse jovem. Provavelmente não pertence a ele, deve ter alguém por trás e agora tem que responder à justiça. 1,7 kg. Agora são 11:13.
É, Damião, e nós vamos falar sobre um acidente que foi lamentável, né? A motorista que atropelou e matou o ciclista aqui em Rio Branco se apresentou à polícia e disse que não percebeu o acidente, que achou que tinha passado por cima de um objeto. Quem vai trazer os detalhes sobre o depoimento e sobre esse caso é Ronaldo Duarte.
A motorista de 50 anos, apontada como responsável pelo atropelamento que matou o trabalhador José Maria Lima, de 53 anos, prestou depoimento à Polícia Civil e afirmou que não percebeu ter atingido uma pessoa. Segundo ela, acredita ter passado sobre o objeto na pista e só soube da morte do ciclista após ver a repercussão do caso na imprensa. O acidente ocorreu na madrugada da última sexta-feira, na Avenida Beija-Flor, em Rio Branco, quando José Maria seguia de bicicleta para o trabalho. A vítima morreu no local após ser atingida por um carro que deixou a cena do acidente. As investigações seguem em andamento. A Polícia Civil ainda ouvirá uma testemunha. E após a conclusão do inquérito, o caso será encaminhado à justiça. A motorista deve responder inicialmente por homicídio culposo na direção de veículo automotor, enquanto a possível omissão de socorro e fuga do local ainda serão analisadas. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Obrigado, Ronaldo Duarte. Agora são 11:15. Nós vamos agora para Sena Madureira.
Notícias do interior.
Vamos com Jusa Bispo, porque bombeiros encontram um corpo de morador nas águas do Rio Purus. Jusa, conta pra gente, bom dia.
Muito bom dia, Damião, Viana e ouvintes do Gente Debate, também minha amiga Jess Parada, Thaís e todos os nossos ouvintes nesse estado maravilhoso. Pois é, Daniel, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Rio Branco encontraram na manhã dessa terça-feira, né, o corpo do morador Francisco Pessoa, conhecido popularmente como Negão. Desde o último sábado, ele estava desaparecido nas águas do Rio Purus, no município de Santa Rosa. Segundo consta, os bombeiros realizaram buscas superficiais quando localizaram o corpo. Com isso, todas as providências de praxe estão sendo tomadas juntamente com a Polícia Civil. Conforme apurado, na data do ocorrido, Francisco Pessoa estava numa canoa na companhia de outros dois moradores. Em dado momento, houve um naufrágio, né? E ele não conseguiu sair para a margem do rio. Entre familiares e amigos, o clima é de total consternação, né? Santa Rosa conhecia, muito conhecido no município, e todas as providências de praxe estão sendo tomadas, né, pela Polícia Civil do município de Santa Rosa do Purus. Portanto, aqui de Sena Madureira, para o Sistema Público de Comunicação, programa Gente em Debate, Jusa Bispo.
Muito obrigado, Jusa Bispo. Agora são 11:16. Idoso morre vítima de afogamento durante pescaria na zona rural de Senador Guiomar. Thaís Caroline.
Um homem de 62 anos morreu após se afogar em um açude localizado em uma propriedade rural no ramal Santo Antônio, no quilômetro 18 da C40, em Senador Guiomar. Segundo informações apuradas no local, a vítima participava de uma pescaria com três amigos quando entrou na água e desapareceu. Antes do incidente, ele apresentava sinais de embriaguez, de acordo com relatos de testemunhas. Os amigos ainda tentaram localizar o homem, mas não conseguiram tirá-lo da água. O corpo de bombeiros foi acionado e enviou mergulhadores do pelotão náutico, que encontraram o corpo submerso após cerca de 12 minutos de busca. Uma equipe do SAMU também esteve na propriedade, mas apenas confirmou o óbito. A área foi isolada para o trabalho da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames de rotina. A Polícia Civil de Senador Guiomar investiga o caso e busca esclarecer as circunstâncias do afogamento, já que as pessoas que acompanhavam a vítima não souberam explicar com precisão como ela desapareceu nas águas do açude. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
Onze horas e 18 minutos.
Vamos mudar um pouco de assunto, Damião?
Bora.
Assunto pesado, né?
Vamos
falar de uma
leve.
Situação... É.
Mais
vamos,
leve.
Vamos falar de uma situação que é preocupante? É sim. Mas que tem envolvido não só a nossa região, mas também todo o país. A gente viu ao longo desses jogos da Copa, países europeus que não alcançavam temperaturas tão elevadas, né? E aí agora tem surpreendido. E isso é por causa do chamado El Niño.
Quem é ele? É o cara.
É um cara que tem bagunçado o meio ambiente,
mesmo,
a temperatura. O El Niño intensifica eventos extremos no Brasil e no mundo. Vamos saber esse assunto agora.
O El Niño já está influenciando o clima em diversas partes do mundo. Chuvas extremas, ondas de calor, secas prolongadas e ventos intensos têm chamado a atenção em diferentes continentes. Apesar de se formar no Oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno é capaz de alterar a circulação da atmosfera em escala global. Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia da Tempo OK, explica.
A gente tem um aquecimento ali das águas do oceano, que deixa a atmosfera mais aquecida, mais energética e muda o padrão de circulação de ventos no alto da atmosfera. Por isso que os eventos extremos podem acontecer em diversas partes do globo, mesmo que a área ali do El Niño, né, seja a região do Oceano Pacífico Equatorial. Então a gente tem efeitos espalhados porque a atmosfera acaba sofrendo, né, uma modificação nos seus padrões de circulação de ventos, tanto em altitude como em médios níveis.
Marcelo Seluc, meteorologista e coordenador geral de operações e modelagem do CEMADEM, explica que por causa dessa interação entre oceano e atmosfera, os impactos meteorológicos do El Niño são sentidos muito além da região onde se origina.
Como o Oceano Pacífico é muito grande, né, a extensão do fenômeno é também muito grande. Aí vai, por exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos, chove mais. E aqui na América do Sul, além da Amazônia mais seca, na região sul chove mais. E na região sudeste, centro-oeste, temos mais calor. Então, anos do El Niño são mais quentes. E os anos mais quentes, eles têm uma maior facilidade ou estão mais associados a ondas de calor.
No Brasil, o padrão esperado é de chuvas muito fortes na região sul, grandes secas no norte e nordeste e nas regiões centro-oeste e sudeste, ondas de calor com ar bem seco. Mas nem todo evento extremo pode ser atribuído diretamente ao El Niño. Segundo o CELUC, tornados, tempestades severas e períodos de seca também acontecem em anos neutros ou sob influência de outros fenômenos climáticos. O que o El Niño faz é aumentar a probabilidade de determinados padrões, que variam conforme a região do planeta.
Aí no sul, né? No sul sim, chuvas acima do normal, e não significa que uma chuva em particular seja a responsabilidade do El Niño. O que é mais responsabilidade é a sequência de situações de chuvas intensas. Mas cada ano do El Niño pode ser diferente, porque tem outros aspectos que modulam. Um El Niño fraco pode provocar grandes impactos, e um El Niño intenso pode provocar impactos menores. Mas às vezes a gente não consegue prever com muita antecedência.
Entre as regiões que costumam sentir os efeitos mais marcantes do fenômeno, estão Peru e Equador com chuvas acima da média, Paraguai, Uruguai e parte da Argentina, onde aumentam as chances de precipitações persistentes, Austrália e Sudeste Asiático com tendência de seca, e parte da Europa e da América do Norte, onde as ondas de calor podem se tornar mais frequentes. Há ainda efeitos positivos em algumas regiões, como o aumento da neve na Cordilheira dos Andes, importante para o abastecimento de água em cidades do Chile e da Argentina, e a redução da atividade de furacões durante episódios de El Niño. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassi Balog.
Agora são 11 horas e 22 minutos. O mundo inteiro está sofrendo com essa questão de El Niño. E falando ainda sobre mudanças climáticas, essas mudanças acontecem em decorrência de coisas que, como essas. Queimadas atingiram 12,7 milhões de hectares em 2025. Aí é fruto, né, desses fenômenos que acontecem no mundo. As queimadas atingem muito, mas muito mesmo o planeta, e atingem as pessoas. A verdade é que precisamos ajudar a cuidar da nossa casa. Mas vamos saber com o Eduardo Amaral.
As queimadas brasileiras tiveram uma queda de 31% ao longo do ano passado em relação à média histórica. Mesmo assim, foram queimados 17 milhões e 700 mil hectares ao longo de 2025. Os dados estão presentes na segunda edição do Relatório Anual do Fogo no Brasil, lançado pelo MAP Biomas nesta terça-feira. O estudo mostra que a região amazônica foi a que mais registrou queda nas queimadas. A redução é apontada como fundamental para a preservação do bioma, como destaca a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e do MAP Biomas Fogo, Vera Laís Arruda.
Então, a Amazônia é um bioma mais florestal, que não é historicamente adaptado ao fogo. Então, a gente observa como que os incêndios florestais têm aumentado no bioma, quanto que isso traz degradação para a floresta, deixa as áreas mais suscetíveis a novos incêndios, a degradação.
Mas mesmo com a redução, a Amazônia ainda concentra a maior parte das queimadas no Brasil. A região é acompanhada do Cerrado e, juntos, os dois biomas concentram 86% de toda a área atingida pelo fogo, pelo menos uma vez desde 1985. Diferente da Amazônia, o Cerrado é mais adaptado ao fogo, que funciona até de forma positiva para a vegetação. Contudo, Vera Arruda destaca que, mesmo com essa adaptação, a sequência de incêndios vem impactando negativamente na preservação do bioma.
O Cerrado, ele é um bioma que foi evoluindo historicamente com o fogo, porém o que a gente observa hoje é como que essas fontes de ignição são majoritariamente de origem humana e como que tem alterado também o regime do fogo no Cerrado, com áreas cada vez mais frequentes, áreas queimadas cada vez mais frequentes, o tamanho das áreas queimadas também tem aumentado. Então, apesar de ser um bioma com alguns tipos de vegetação adaptados ao fogo, a gente vê que tem aumentado muito e alterado o regime natural no bioma.
O estudo aponta que a maior parte dos incêndios foram induzidos, ou seja, não de forma natural, por raios, como é mais comum. Diretora de Ciências do IPAM e coordenadora do MAP Biomas Fogo, Anne Alencar, chama atenção para o aumento no risco de novos incêndios ao longo deste e do próximo ano em razão do fenômeno El Niño.
A gente consegue ver que os anos de El Niño, quando começa o El Niño, normalmente a gente tem uma área queimada maior, mas o ano seguinte é o ano que tem um maior impacto na área queimada. E eu acho que isso é bem relevante até para o que a gente está vivendo agora. Está todo mundo com medo, falando do Super El Niño. Nós tivemos Super El Niño nessa série histórica, foi um processo muito forte de inflamabilidade da paisagem como um todo.
Em biomas como Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, metade ou mais da área queimada tiveram uma severidade alta ou muito alta, ou seja, o impacto sobre a vegetação nesses locais tende a ser mais intenso do que na média do país. Grupo Rádio Web, 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Muito bem, de volta, 11 horas, 26 minutos. Olha, nós precisamos falar com os nossos ouvintes, Parada. É isso?
Precisamos sim, e tem ouvinte mandando recado. Quem mandou recado foi meu querido Aldejane Souza, o nosso sonoplasta maravilhoso lá de Cruzeiro do Sul, que tá sempre ligado no Gente em Debate, aliás, na programação inteira, né? E ele diz, eu tô ligado direto do Rio Caeté, comunidade Cuidado. E aqui... Aqui tá um sol pra cada cabeça.
Onde
meu irmão, Aldejane aqui. Então a gente tá igual, meu filho. A gente tá igual. Aqui tá um sol pra cada criança, meu bichinho. Tá quente virado na gota.
Calor. Vai, e a tendência?
É aumentar.
É aumentar. Ah, nós
infelizmente.
Estamos, você percebe essa questão, nós trouxemos essas informações agora há pouco, o El Niño.
Sim.
Né, e aí as queimadas, tudo isso afeta e afeta muito o nosso ar, o ar que nós respiramos.
Afeta tudo, Damião. É. Afeta a temperatura do ar, afeta a qualidade, né, da respiração do acriano, é claro, de todas as pessoas. É complicado. Então, a ideia é, Aldejane, meu filho, você, seus filhos, sua família e todos os outros, né, tomem muita água mesmo. Se hidratar é a chave para isso. E, é claro, se for possível, não se expor desnecessariamente ao sol, né?
Com então, toda certeza.
Um abraço.
Olha, tem mais ouvinte aí,
no momento, não.
É porque assim, às vezes me chuta.
Márcio Roberto, eu precisei me retirar do estúdio. Você colocou o áudio de Isaac Pão de Queijo?
Tava, foi
pois
chamada,
pronto, sabe? Pois pronto. Eu tive Covid, gente.
Vamos faturar?
Vamos sim.
E a seguir. Projeto que visa fomentar... Ok? Vamos faturar?
Vamos faturar sim, quando a gente voltar...
Eleitorado a gente tem... Isso, brasileiro garoto. cresce 1,4% na comparação com 2022 e chega a 158,7 milhões.
E ainda traremos a informação de que 3 em cada 10 brasileiros recorrem ao cartão de crédito para cobrir despesas do dia a dia. A gente traz essas e outras informações já depois do intervalo.
Os municípios do Acre ligados pelas ondas do rádio. Programa Gente em Debate.
Atenção, ouvinte! A Rádio Difusora Acreana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Criana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho, em 104,5 FM.
Ouça todos os sábados aqui na Difusora Criana o programa Estação Sucesso. Músicas, informação e entretenimento, das 9 às 11 horas. Apresentação Márcio Roberto. Sintonize essa emoção.
Gente em Debate. Eu sou Jesse Parada.
E eu sou Damião Viana.
Tá procurando informação com credibilidade, participação popular e tudo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo?
Então vem com a gente no Gente Debate, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia, trazendo os assuntos que impactam a sua vida.
Tem entrevista, prestação de serviços, análise dos principais fatos e também a participação dos nossos ouvintes.
E tem também os correspondentes dos municípios, conectando cada canto do Acre pela comunicação.
Gente em Debate, informação, diálogo e a voz da população no ar.
De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, nas rádios públicas do Acre.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB 20 Zero na Hyundai Acre. HB 20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e submaior é a vida.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 11h33.
Notícia!
Damião, você lembra que eu tava mandando um abraço pro Aldejane Souza?
Sim.
Aldejane mandou um abraço também pro nosso amigo Paulinho, em Sena Madureira. E agora nós seguimos de informação, não é isso mesmo?
Sim.
3 em cada 10 brasileiros recorrem ao cartão de crédito para cobrir despesas do dia a dia, revela um estudo feito pelo mapa de crédito do Serasa. E a Dejanaine Oliveira é quem traz pra gente essas informações.
O cartão de crédito consolidou seu papel como a principal modalidade de crédito utilizada pelos brasileiros e cada vez mais como uma ferramenta de gestão do orçamento e administração do orçamento doméstico. É o que mostra a primeira edição do novo mapa de crédito da Serasa. 63% da população afirma ter utilizado essa modalidade nos últimos 12 meses, o maior índice em todas as linhas de crédito avaliadas. Na região norte, o cartão de crédito também é a principal modalidade utilizada por 18% da população. As mulheres são as que mais possuem e utilizam o cartão, com 54,8%. O especialista Serasa em Educação Financeira, Rodrigo Costa, tem mais detalhes acerca do assunto.
Esse é um dado recente, divulgado por uma pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box. Além disso, utilizando os dados do cadastro positivo e a base da Receita Federal, considerando somente as pessoas adultas acima de 18 anos, 77% dos brasileiros utilizam o cartão de crédito como sua principal modalidade de crédito. Ou seja, cada vez mais o cartão de crédito é uma ferramenta que auxilia o consumidor a melhor gerenciar os custos do dia a dia, principalmente para as contas básicas do mês, como feira ou pagamento de alguma conta, que hoje já é muito possível pagar no cartão de crédito. Então, se utilizado de maneira consciente, de maneira planejada, de maneira responsável, o cartão de crédito, sim, pode ser um grande aliado para esse consumidor que vem passando, ao longo de muitos meses, por muitas dificuldades financeiras para administrar a renda, que está cada vez mais sufocada com o valor alto dos preços e a falta de recursos, porque não tem o salário mensal garantindo o pagamento de suas contas.
Mais do que liderar o acesso ao crédito, o cartão também se destaca de forma como é utilizado. Segundo o levantamento, 30% dos consumidores brasileiros recorre à modalidade para cobrir despesas diárias, enquanto 29% a utilizam para realizar compras específicas e 18% para lidar com despesas emergenciais de saúde. A gerente de crédito da Serasa, Camila Martins, afirma que esse comportamento indica que, para muitos brasileiros, o cartão deixou de ser apenas uma alternativa para compras parceladas e passou a integrar o planejamento financeiro cotidiano. Entre os fatores que explicam a preferência pela modalidade é a possibilidade de parcelar compras de forma compatível com o orçamento, apontado por 41% dos entrevistados. Em seguida, aparece a facilidade de acesso, com 37%, e a disponibilidade de limite pré-aprovado, com 30%, fatores que ajudam a explicar a ampla presença do cartão na rotina financeira dos brasileiros. Dejanani Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Eleitorado brasileiro cresce 1,4% na comparação com 2022 e chega a 158,7 milhões. Ivan de Carvalho fez uma pesquisa para poder trazer essas informações precisas para você.
Eleitorado brasileiro cresce 1,4% na comparação a 2022 e chega a 158,7 milhões. Diz TSE. A região norte foi a que teve maior aumento proporcional no eleitorado, que foi de 4,4%, cerca de 549 mil de títulos. O eleitorado registrado no exterior também cresceu em 2026. São 918 mil eleitores fora do país, um aumento de 31%. Ao todo, 158,7 milhões de brasileiros estão aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, nesta segunda-feira, dia 20. O número representa um crescimento de 1,46% em relação à última eleição gerada, quando o país tinha 156,4 milhões de eleitores. São 2,29 milhões de eleitores a mais no comparativo. O primeiro turno das eleições deste ano será em 4 de outubro. Daqui a 76 dias serão escolhidos o presidente da República, os 27 governadores, 54 senadores e deputados federais e estaduais e distritais. O segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro. Destacando um crescimento bastante considerado na região norte, puxa alta proporcional, Nordeste foi o que mais cresceu em número absoluto, Sudeste tem queda. No norte, por exemplo, o total é de 548,944 mil eleitores, mais de 4,37%. Centro-Oeste, 457.678, apontando acréscimo de 3,97. Sudeste, menos 378.090. Nordeste teve um acréscimo de 1.138.869 eleitores, significativo de mais 2,69%, no agressão total de 614.375 eleitores, com o maior número apontando a capital acriana, em segundo, Cruzeiro do Sul, com 64.167 eleitores, apontando o município de Santa Rosa do Purus, com o menor eleitorado de 3.000 1.961 eleitores. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, meu caro Ivan de Carvalho. Agora são 11:40. Olha, uma nota que está chegando. Eu vou lhe falar, a gente entende que... Um abraço, Davi. Davi tá aí. Mas você é um bom gestor, Davi. Você é um bom gestor. Olha, tem uma nota aqui. Estamos com equipes realizando manutenção na rede de energia nos Amais Macapá e vai se ver. Qualquer falta de energia coletiva nesses Amais é decorrente dessa manutenção. Previsão de término no período. Vamos chamar uma... Segue já essa parada aí.
Agora vamos falar sobre o programa Mais Motoristas. Para você que tem a intenção de fazer a mudança, né, na sua CNH e de maneira gratuita, faça o seguinte: as inscrições vão até terça-feira, no caso, amanhã. Você só tem até amanhã para fazer a sua inscrição. Quem vai trazer essa informação para a gente é Dejanaine Oliveira.
Trabalhadores do Acre que pretendem atuar no transporte de cargas ou de passageiros têm até esta terça-feira, dia 21, para garantir vaga no programa Mais Motoristas do SEST Senat. A iniciativa custeia a mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e ainda oferece cursos de qualificação profissional aos participantes. As categorias contempladas são C, D e E. Além da alteração do documento, os selecionados poderão frequentar cursos de especialização na Escola de Motoristas Profissionais do SEST Senat, voltados à ampliação das chances de emprego no setor de transportes. Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa ter no mínimo 19 anos, estar com a CNH válida e cumprir as exigências do Código de Trânsito Brasileiro para a troca de categoria. Também é vedada a participação de quem cometeu mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses ou está com o direito de dirigir suspenso. As mudanças de categoria previstas no programa seguem três possibilidades: de AB ou B para C, de AB, B a C ou C para D, e de AC, C a D ou D para E. Os cursos de especialização abrangem áreas como transporte de produtos perigosos, transporte de cargas indivisíveis, transporte coletivo de passageiros e transporte de escolares. As inscrições são feitas apenas na internet, no sistema do próprio programa. Dejanaine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11:43. Muito obrigado, Dejanaine Oliveira. Olha, o Conselho Nacional de Justiça cria regras para reduzir custos com pequenas dívidas. Quem conta pra gente é o repórter Ed Gaia.
O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu novas regras para as execuções de dívidas de até 10 mil reais movidas por instituições financeiras. Pela Resolução 683 de 2026, processos sem localização do devedor ou de bens para penhora poderão ser extintos sem julgamento do mérito. A norma também exige a identificação do devedor por CPF ou CNPJ e prevê a oferta de conciliação antes do ajuizamento de novas ações de pequeno valor. Segundo o presidente do CNJ, ministro Edson Fachin, a medida busca evitar gastos com processos sem perspectiva de recuperação do crédito, reduzindo o congestionamento do judiciário e permitindo que a justiça concentre esforços em ações com maior possibilidade de solução. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia.
Muito obrigado, agora são 11:44, 11:45 agora. Ivan de Carvalho chegando aqui pelos estúdios aqui, estúdio, antigamente era o estúdio porque tinha a estúdio de locução e a técnica, e aí ficou estúdios, agora é só estúdio, ficou uma coisa só, técnica e locução. Falar em locução, sexta-feira, dia 24, a Rádio Difusora Criana entra aí em definitivo. com o sinal de FM. 104,5, 104,5 FM. Sextou, hein, Jéss Parada, com a FM já no ar. E aí?
É verdade, Damião. E hoje é um dia para entrar na história da comunicação acreana, né?
É.
Depois de quase 82 anos levando informação, companhia e prestação de serviços aos lares acrianos, a Difusora Acreana encerra suas transmissões no formato AM. E aí, um outro capítulo inesquecível, né? Aliás, esse capítulo inesquecível se despede, né? Com muita história, com muita informação, com muita ajuda, né, Damião? Aos nossos ouvintes, que Difusora Acreana sempre fez esse papel de serviço social, não é isso? E um outro capítulo começa a ser escrito, só que agora numa frequência diferente. 104,5 FM é a sua nova frequência da Rádio Difusora Acreana. A gente vai manter vivas as tradições da emissora mais antiga do estado, só que uma outra frequência, né? E você acompanha uma reportagem de Jefferson Dourado, uma reportagem muito especial, feita com muito carinho, sobre esse momento histórico da Rádio Difusora Acreana.
O dia 21 de julho de 2026 entra para a história da comunicação acriana. Depois de quase 82 anos no ar, a Rádio Difusora Acreana desliga, pela última vez, seus transmissores em amplitude modulada, o tradicional AM. É o encerramento de um ciclo que começou em 1944, quando a emissora se tornou o primeiro veículo de comunicação do Acre. Ao longo de mais de 8 décadas, a Difusora acompanhou o crescimento do estado, levou informação aos lugares mais distantes, emocionou gerações com transmissões esportivas, programas musicais, prestação de serviços e a companhia diária que fez da rádio uma verdadeira integrante das famílias acrianas. Como fala Raimundo Fernandes, ex-diretor da emissora.
Meu amigo Jefferson, os tempos dos rádios eletrônicos, sempre eletrônicos e outros, Transglobo, já passou, né? Esse tempo era das mensagens, melodias, que ligava a capital e o interior, as colônias, os ribeirinhos, enfim, de uma ponta a outra do país e do mundo, através do som da difusora. Hoje, nós somos uma emissora já moderna, graças ao esforço do governo do estado, da Secretaria de Comunicação da Aralessa, de todo o sistema público, porque nós saímos de um prédio também, em termos físicos, deteriorado, para um prédio de estrutura magnífica. Nosso som foi melhorando cada vez mais, nosso alcance foi melhorando, e hoje nós estamos com a satisfação de sairmos da AM para FM. Isso é uma emoção muito grande para quem começou aqui lá atrás, no tempo em que se fazia plantão em 10, 12 rádios, depois veio o Telex, depois veio as máquinas Olivetti e tudo mais. E hoje nós podemos fazer tudo através das redes sociais. E o som cristalino da difusora em FM vai ser um grande avanço, me emociona bastante, porque a gente viveu a transformação dessa difusora em 88 anos de existência, com grandes amigos, com grandes vitórias, ajuda de todo mundo, porque todo mundo tem uma parceria de colaboração, nós somos uma família. Hoje, família integrada através do som estéreo da FM. Obrigado a Deus por ver esse momento e que Deus possa abençoar a todos que contribuíram com esse avanço magnífico do sistema público da nossa querida Rádio Difusora Acreana.
Pelos estúdios da Rádio Difusora Acreana passaram nomes que ajudaram a escrever essa história. Natal de Brito, Mota de Oliveira, Reginaldo Cordeiro, Estevão Bimbi, Edmar Bezerra, Eliseu Andrade, Nonato Cruz e tantos outros grandes comunicadores. Nos bastidores, profissionais como João Nascimento, Rubemar Tavares, Francinildo Pereira, José Luiz e inúmeros técnicos garantiram que a voz da difusora chegasse a cada canto do Acre. Entre as vozes inesquecíveis está a da rainha do rádio, Nilda Dantas. Com emoção e orgulho, ela lembra a trajetória da emissora e afirma que este é apenas o começo de uma nova fase.
Bem, presenteada primeiramente pelo nosso Deus, porque eu jamais imaginei que estaria nessa comemoração dessa transição. A minha carreira se deu nesses 80 anos por um período de 50, e eu aprendi muito aqui, Tudo foi muito espontâneo, com criatividade. Eu consegui estar transitando em vários setores da emissora e isso me fez amadurecer, a conquistar muitas vitórias com a minha comunicação. E agora, com essa vinda da FM de presente, eu fiquei surpresa em ser privilegiada com esse presente. Então, eu vou estar nessa transição. E o ouvinte é a nossa, podemos usar esse termo, mola mestra para nos fazer crescer. E graças a essa clientela maravilhosa, criativa dos nossos ouvintes, a gente cresce. Eu cresci e pretendo crescer mais nesses momentos de confraternização com o ouvinte.
Mas a história não termina aqui. Ela apenas muda de frequência. A partir de agora, a Rádio Difusora Criana passa a transmitir em 104.5 FM, levando consigo a tradição construída ao longo de quase 82 anos e incorporando as possibilidades da radiodifusão moderna. Mais qualidade de áudio, maior alcance nas plataformas digitais e uma programação que preserva aquilo que sempre fez da Difusora um patrimônio do povo acriano: o compromisso com a informação, a prestação de serviços, a cultura, o esporte e o entretenimento. A página do AM se encerra com gratidão e respeito à sua história. E um novo capítulo começa a ser escrito em FM, mantendo viva a essência de uma emissora popular, moderna, de vanguarda e, acima de tudo, comprometida com a sociedade de Rio Branco e de todo o Acre. Porque as frequências mudam, mas a missão de informar e servir continua a mesma. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
104,5. 104,5. 104,5 FM.
A Difusora Creana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada.
Sexta-feira, 104,5 FM, essa é a Difusora Criana que vai completar 82 anos, dia 25 de agosto, mas já com um sinal novo, né? Você
já
vai
com
poder.
Presente,
um presente,
né?
Sim, de aniversário antecipado.
Com
na
certeza.
Você viu que matéria trabalhada aí do nosso coordenador de jornalismo da Rede Pública de Comunicação? Trazendo aí, falando com personalidades como Raimundo Fernandes, Nilda Dantas, citando outros profissionais que fizeram parte dessa história, como Natal de Brito, também Edmar Bezerra. Ô, Bivan, antigamente Reginaldo Cordeiro tinha as mensagens, o programa de mensagem, era o Reginaldo, o Edmar, Ivan, me traz o nome do outro aqui que me fugiu. Eliseu Andrade, né? Foram pessoas que passaram por aqui, fizeram parte dessa história, que hoje nós temos o privilégio, o prazer de estar aqui, tá dando sequência, né? Dando continuidade, contando a história da Difusora. Tivemos um momento, Jéssica Parada e ouvintes, duas vozes, uma missão, aqui estamos. Fizemos parte deste momento e agora estamos também entrando em um outro momento, que é nessa transição, essa transformação de AM para FM. É só alegria.
É verdade, Damião. E o legal, uma coisa que eu não consigo deixar de mencionar é que coisa extraordinária fazer parte dessa história, né, Damião?
Opa!
Que coisa honrosa é fazer parte da história da Rádio Difusora Criana. Márcio Roberto, que chegou aqui ainda menino, acompanhado do seu pai.
Chegou, não era nem menino.
Seu Edmar Bezerra, que fazia a parte das informações, a parte das mensagens.
Era.
Que foi o carro-chefe durante muitos anos.
E o Ivan, que chegou
Rádio
aqui também, ainda
Criana.
Tinha uns cabelinhos a mais.
Ivan chegou aqui por volta dos seus 11 anos, que ele era o assessor especial do seu Eliseu Andrade.
Não, do
Jota Conde, é isso mesmo.
Agora, falar, a gente registrar aqui os nossos ouvintes. Lá em Chapuri, diz aqui, ó, a Maria Nascimento disse assim: bom dia, Damião. na escuta do programa. Caiu um cisco no meu olho com a reportagem de Jeff Dourado. Caiu?
Maria.
Um abraço, querida.
Maria é uma das pessoas que tem acompanhado a história da Rádio Difusora Criana.
Legal.
A evolução da Difusora Criana, e tem um carinho, assim como todos os nossos ouvintes, muito especial pela Difusora Criana.
E tem um menino que nasceram os dentes aqui, não foi?
Tem, Márcio tem. Roberto é um desses meninos.
Você nasceu os dentes aqui ou chegou já... Já tinha uma...
Não, eu vim com dentes. Eu vim com dentes, mas os dentes cresceram aqui.
Foi. Pois é. O Ivan de Carvalho também chegou aqui menino, né? Criança, tá aí.
Que coisa extraordinária, né?
Que coisa. É. Vamos seguir aqui. Ivan, entra na conversa também, porque Ivan tem informação, né?
Pois é, Damião, de momento, bom dia a você, a Jesse, a Thaís, o Márcio Roberto, toda a equipe. É, infelizmente, os trânsitos, né, nas rodovias continuam sendo destaque semanal. Né? Infelizmente, tivemos o registro agora há pouco de uma caminhonete, tá, de cor branca, segundo informações que eu tive. A condutora é de Senador Guiomar e perdeu o controle, não se sabe qual o motivo. Ela veio capotar por diversas vezes. Em sua companhia existia também um passageiro. Segundo informações, foram levadas para o hospital com auxílio do SAMU. Estamos fazendo busca aqui de mais detalhes. Com certeza, no Conexão, a gente vai trazer mais detalhes. E é uma caminhonete de placa KS7A80, né? É, capotou pelo menos por duas vezes. As vítimas ficaram feridas. Não temos registro de nenhum traumatismo, ou seja, de uma fratura exposta, porém, a rodovia ficou praticamente interditada, né? Embora que o veículo ele ficou à lateral, né? Na área de acostamento, mas que chamou a atenção de populares que trafegam nesse trecho. É entre o município de Capixaba e Senador Guiomar. Como eu falei anteriormente, vamos fazer busca aqui de mais detalhes no Conexão e também amanhã no Bom Dia Aldeia, a gente vai estar com mais informações e detalhes sobre esse assunto.
Beleza.
Todo cuidado é pouco, né? A travessia, né? Ultrapassagem, né? Um buraco ou outro, dependendo da velocidade, infelizmente, a fatalidade pode acontecer. Essa informação de momento, já no horário de almoço, para os ouvintes do programa Gente Debate, Ivan de Carvalho.
Valeu, Ivan de Carvalho. Vamos embora, Jéssica Parada?
Vamos sim, porque ainda tem aí o lance esportivo com Alberto Casas, Zezinho Melo, Darlene Muniz, enfim, ainda tem muita programação. E a gente se despede aqui, deixando um cheiro, um abraço e desejando bênçãos para sua vida.
Muito bem, valeu, pessoal. Fica com Deus, porque com ele nós vamos. Valeu, Thaís, Márcio, tá Parada, toda a equipe aqui. Ó, Márcio Parada. E a Thaís Caroline. Márcio Parada e Thaís Beto. Ramos. Vamos embora. Um abraço.
Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Atenção, ouvinte! A Rádio Difusora Criana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
BioIdea do Brasil, BioIdea Raveira, com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627, com entrada e parcelas de 2.669, mais taxa 0%, e carregador Wallbox grátis. King GS 2627, o rei das ruas, com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada, por 175.990, com taxa 0%, ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5, por 249.990, mais taxa 0%, em 24 vezes, ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BioIdea Raveira. Deus acelere. Seu bem
maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12h03. Está chegando na Difusora, pela internet, na Aldeia FM, o Lance Esportivo. Hoje é uma bela terça-feira, dia 21 de julho de 2026. Está no ar o Lance Esportivo. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. Boa tarde, J. Melo.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes do Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Em jogo isolado da 19ª rodada do Brasileirão, volta com Atlético Mineiro e Bahia hoje na Arena MRV. Santos visita Universidade Central lá na Venezuela pela Sul-Americana. Corinthians perde para a Ferroviária e se despede da Copa do Brasil feminino. Ou menina. E mais, a CBF sorteia quartas de final da Copa do Brasil feminina na sexta-feira. Acre não terá a segunda vaga da Copa São Paulo. Ainda essa semana, Santa Cruz define técnico que irá comandar a equipe na Copa do Brasil. Zagueiro que jogou a primeira divisão pelo Rio Branco vai jogar no futebol do Catar. E o Galo apresenta parte do elenco que vai disputar a segunda divisão. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Às 12 horas e 5 minutos na capital acreana, Zezinho Mello, a partir de hoje os engenheiros estão lá no transmissor, né? Já fazendo a transição para que sexta-feira, oficialmente, a difusora volte a operar, mas agora em novo formato, né? FM.
Eu recebi uma ligação de um engenheiro ontem.
Foi?
Foi, rapaz, Zé Luiz. Tá todo lá, todo mundo lá, e já está quase tudo pronto para que a FM entre no ar.
Hoje